É, e para mim a regeneração ela é isso, né? Ela começa dentro de nós, começa no nosso ambiente interno e ela transborda para o exterior e ela está muito ligada, né? Como que a gente concebe as coisas, né? Qual a intencionalidade que a gente coloca ao criar soluções, né, que usam tecnologias que podem ser muito disruptivas, mas muitas vezes, né, a gente tem que se perguntar, cara, essa tecnologia está a serviço de quê? É, qual a intencionalidade que eu estou colocando ela no mundo?
Olá, família RFI, aqui é o Rica com mais um episódio do nosso podcast Planta R. Hoje eu estou aqui com o Luiz Radar, que vai conversar um pouquinho sobre moedas comunitárias, moedas sociais e como elas impactam comunidades no Brasil todo com o seu projeto Muda. Bora lá? Olá, Luiz, tudo bem? Muito obrigado por estar aqui comigo no nosso podcast. Como é que você está hoje?
Fala, Rica, tudo bem? Tô muito bem, feliz de estar aqui e agradeço ao convite e a oportunidade de compartilhar um pouquinho das experiências e aprendizados aí ao longo dos últimos tempos.
Que ótimo, sim. Então vamos começar logo. É, a gente tem uma coisa que a gente sempre começa aqui no nosso podcast perguntando a história regenerativa das pessoas, né? E o que é regeneração para você? Assim, vamos desmistificar regeneração, esse conceito. E eu acho que é muito legal para a gente desmistificar também trazer a história de cada um. Então, se você pudesse começar com isso, seria ótimo.
Legal. Eu costumo dizer, né, que a gente tem que tentar, né? Não é que eu costumo dizer, eu gosto muito da frase do Gandhi, né, que a gente tem que tentar ser a mudança que a gente quer para o mundo.
Uhum.
E eu acho que minha história com a minha trajetória, né, trabalhando com regeneração, ela vem depois do meu segundo burnout, que foi quando eu trabalhava no mercado financeiro, tinha uma vida bem diferente da que eu tenho hoje, muito menos alinhada em termos de propósito e em termos de qualidade de vida, autocuidado e tudo mais. Foi quando eu decidi olhar para dentro, ver o que realmente fazia sentido para mim, entender um pouco, né, de como que meus dons e talentos eles estavam alinhados ali, com as necessidades do mundo. E um pouco depois, assim, eu decidi sair do Espírito Santo, que é onde eu moro hoje em dia. Fui para o Rio para trabalhar com tecnologia, para tentar encontrar alguma coisa que realmente fizesse sentido para mim. E nesse mundo de tecnologia, eu encontrei o mundo de blockchain. No mundo de blockchain, eu também passei por algumas experiências não muito agradáveis em termos de ambiente de trabalho e de, né, quantidade de horas trabalhadas, falta de propósito. Mas dentro desse ecossistema, dentro desse universo, eu acho que eu encontrei na época, né, a gente nem chamava de refi, na época era blockchain para impacto, blockchain para social good, eram coisas um pouco mais. Aí depois veio ESG, aí depois, que bom, né, que a gente se uniu nessa comunidade global de refi. E para mim a regeneração ela é isso, né? Ela começa dentro de nós, começa no nosso ambiente interno e ela transborda para o exterior. E ela está muito ligada, né, com como que a gente concebe as coisas, né? Qual a intencionalidade que a gente coloca ao criar soluções, né, que usam tecnologias que podem ser muito disruptivas, mas muitas vezes, né, a gente tem que se perguntar, cara, essa tecnologia está a serviço de quê? Né? Qual a intencionalidade que eu estou colocando ela no mundo? E eu tive o prazer de iniciar a primeira Ethereum Rio que teve em 2022, falando sobre como usar blockchain para construir futuros desejáveis. E na época eu mostrava aquele diagrama, né? Eu mostrei o diagrama de design regenerativo, né? Que a gente tem que estar tendo essa intencionalidade. Então, assim, tudo que eu tento me envolver o máximo possível com projetos que envolvem regeneração e hoje acabou virando meio que um mantra para mim. E, assim, também não morar num grande centro, isso também me ajuda a me regenerar, a ter uma vida um pouco mais lenta, mais tranquila. Enfim, né? Tem muita... Essa foi uma pergunta ampla, tem muita coisa.
Tem muita coisa. E como é que você chegou em regeneração? Porque eu acho que cada um tem um caminho diferente, né? Por exemplo, o meu caminho foi através de design, de impacto social, ambiental, futuros desejáveis, design especulativo e como isso foi criando para mim esse caminho, me colocou na trilha da regeneração, né? Conheci, enfim, pessoas que me apresentaram e tal. E como é que você chegou nisso também?
Legal. Bom, eu sou surfista, né? Desde criança. Então, eu brinco que todo surfista ele já é um aliado, né, na conservação ambiental, pelo menos, né? Porque a gente, o nosso grande playground, né, são as praias. Então, isso, a gente já se sente em casa dentro do mar. Eu sempre gostei de fazer trabalho social, então sempre me voluntariei em ONGs. Eu fiz intercâmbio cultural por meio de uma ONG chamada AFS. Quando eu fui morar no Rio, eu voluntariei em algumas ONGs que ensinavam empreendedorismo em comunidades carentes. E aí eu entendi, né, que, cara, beleza, empreender é difícil para nós que somos, né, homens brancos ultra privilegiados. Empreender para uma pessoa de comunidade carente, em situação de vulnerabilidade, é muito mais difícil, né? Então, eu comecei a pensar quais seriam as formas que a gente conseguiria usar a tecnologia para empoderar as pessoas e meio que hackear isso, para que elas não precisassem de necessariamente empreender no sentido de empreendedorismo de necessidade, né? Mas que elas conseguissem exercer alguma função que seja extremamente bem remunerada, e daí que vem a minha paixão pela Play for Change, né? Porque a gente tenta meio que usar os games de Web3 e outras ferramentas para meio que fazer esse salto educacional. E depois, né, de eu ter entrado para a tecnologia e ter saído do mercado financeiro, eu fui convidado para montar um fundo de investimento de impacto com meu amigo Walter e o Pedro, Walter Cavalcante e Pedro Guerra, que na época se chamava Manifesta Capital. E aí, uma das iniciativas que a gente estava analisando investir foi uma iniciativa da Menos um Lixo, da Fernanda Cortez, que é uma pessoa incrível, né, uma mulher fantástica. E nessa, isso em 2019, a gente falava sobre esse paradigma da sustentabilidade versus o paradigma da regeneração, né? Eu sou muito fã de um cara que é o Ivo Chouinard, que é o fundador da Patagônia. Eu já li alguns livros dele, ele me inspira muito. Inclusive, tem outro negócio que eu sou sócio, que é o Surf Guru, que a gente se inspira muito, né, no livro dele chamado Let My People Go Surfing. E o Ivo Chouinard, ele já falava, né, dessa decadência do paradoxo da sustentabilidade, porque a gente já chegou a um nível de degradação ambiental, né, em termos de modelo de sociedade, que sustentar não dá mais jeito, né? E que o Ivo, por exemplo, ele advoga pela responsabilidade socioambiental, e a Fê Cortez trazia essa questão de não, que a gente tem que ir além, que a gente tem que ir para o paradigma da regeneração, né? Então, isso foi uma coisa que, desde 2019, eu comecei a ter um pouco mais de contato. E aí depois, quando eu conheci o pessoal da Muda, que aí eu fui um pouco mais, né, aproximado, né, da agroecologia, comecei a ter mais contato com povos tradicionais, comecei a entender o quão profundo e, ao mesmo tempo, o quão simples, né, a regeneração pode ser. Porque se a gente pensar, o Marcelo Silva, um grande amigo também, ele fala que, cara, a tecnologia hipercomplexa que pode ajudar a humanidade a não ser extinta é plantar árvore, né? Então, assim, não é algo tão difícil assim. A gente só tem que parar de atrapalhar a natureza. Mas é difícil, né? O ser humano mudar, nós, enquanto humanidade, a gente mudar os nossos hábitos, a gente mudar paradigmas, isso é muito desafiador. E eu acho que também começa no campo da cultura, né? Então, a gente falar de cultura regenerativa, tem as falas, né, da futurista Lala de Renzelin, que fala sobre construção de futuros desejáveis, que fala de funcionamento 4D. Isso foi uma coisa que eu também aprendi muito, né, quando empreendi com uma startup chamada Dropout Academy. E a gente falava, né, sobre, cara, como aplicar a fluxologia, como tentar criar fluxos de abundância e futuros desejáveis. Inclusive, foi isso que me aproximou muito da Muda na época ali que a gente realmente teve essa ideia de fazer uma moeda social e tudo mais. Então, foram vários caminhos, né? Não teve uma coisa só. Foram vários cliques ali.
Entendi. Não, é super interessante como a sua viagem, né, o seu como você chegou. E achei super interessante quando você também falou dos povos tradicionais, porque para mim eu tô muito interessado em saber como integrar, né, não esses povos no que a gente faz, né, num jeito que, se eles não quiserem participar, não precisam, mas ainda vem benefício no que a gente está fazendo. E enfim, queria poder falar um pouquinho sobre como é que você trabalha com os povos tradicionais, ou se você trabalha com os povos tradicionais.
Posso. Eu já tive algumas experiências trabalhando com povos tradicionais. A primeira delas, que eu acho que é a mais bacana, né, foi a constatação que no Espírito Santo existem povos tradicionais. A Muda, inclusive, né, na semana passada, apoiou o encontro ancestral que aconteceu com lideranças da aldeia de Areal e de lideranças de quilombos aqui no Espírito Santo. Então, eu não precisei ir até a Amazônia para trabalhar com povos originários, né? Que muita gente às vezes tem um pouco desse paradigma. Caramba, eu tenho que... Não, às vezes está mais perto do que você imagina. E falar de ancestralidade também significa, né, você honrar suas raízes. Então, quando eu voltei a morar no Espírito Santo e comecei a honrar a terra, né, que eu nasci e fui criado, isso já começou a despertar um pouco da minha ancestralidade, né, quando eu começo a conversar com meus avós, entender as origens da minha família e tudo mais, isso também é ancestralidade. Com relação a povos originários, eu acho que a gente sempre tem que ter muito cuidado, né, de não ter uma abordagem colonialista, né, então, porque muitas vezes existe, inclusive não só para povos originários, mas também quando, por exemplo, a gente vai, em tudo que a gente faz na vida, né? Mas, por exemplo, quando a gente vai, enquanto uma ONG, tentar levar uma facilitação de empreendedorismo para a comunidade em situação de vulnerabilidade, né? Como a gente fazia na Rocinha. Então, assim, tentar não levar uma abordagem colonialista, impondo algo, e muito mais entendendo qual é o contexto que as pessoas estão e como que aquelas ferramentas que você eventualmente tem um pouco mais de acesso podem auxiliar, né, aquelas pessoas ou aquela comunidade a atingir os objetivos que elas têm em mente. Eu tive algumas experiências interessantes com povos originários. A primeira foi quando a gente fez o co-desenho de uma moeda social com os Paiter Suruí. A gente criou a Paiter Coin, que infelizmente, né, nunca foi lançada, mas a gente chegou a fazer todo um co-desenho e a gente fez enfim, alguns meses ali de dinâmica bem complexa, que foi muito legal, foi um aprendizado muito grande. E aí eu queria agradecer a Yara Vicente, da nossa Terra Firme, por ter feito a conexão, a Oxené, que é a liderança da tribo Paiter Suruí, por ter acreditado no trabalho e ter se dedicado, né, da forma como a gente se dedicou. Mas chegou um momento que a gente viu que implementar aquela solução, por mais que a gente tivesse trabalhado meses, não ia chegar, não ia resolver a dor que eles tinham naquele momento, né? Então a gente falou, cara, tá tudo bem, valeu o aprendizado, a gente pode deixar para uma outra oportunidade. E agora, né, eu tive a felicidade de ouvir do meu amigo Henrique, da Play for Change, que a Play for Change, junto com a Polygon, estão abrindo uma tech house na aldeia dos Paiter Suruí. Aí é muito bacana ver que está acontecendo, porque eles estão buscando, né? Não é algo imposto, é uma coisa que a tribo quer ter acesso a essa tecnologia, porque ela entende que é importante, né, para o território dos Paiter Suruí, para a nação Paiter Suruí, né, que eles têm essa visão, né, da nação deles. E uma outra coisa, uma outra curiosidade interessante foi que uma vez a Yara me chamou para explicar um pouco sobre crédito de carbono num evento, e aí, cara, eu tentava explicar um pouco os conceitos e eu tinha que parar, sei lá, eu falava 3, 5 palavras e eu tinha que parar porque estava sendo traduzido para o idioma local dos Paiter Suruí.
Que ótimo.
Então foi uma outra experiência, foi diferente, sabe?
Mas é importante, né, essa transmissão de conhecimento, né, e essa conexão entre culturas e povos. E eu acho muito interessante o que você falou, como demanda, né, criar essas moedas comunitárias ou sociais, como isso, como demanda muita pesquisa, muito desenho, muita conversa. E assim, acho que é muito do que você faz na Muda também. Então, antes de a gente pular para você falar um pouco da Muda, eu queria saber o que você tem que levar em consideração, ou você pode dividir aqui, como é que funciona esse sistema de criar uma moeda comunitária, né? Ou uma moeda social, que nem você diz. O que você olha, quais são as coisas principais que precisa ver, precisa aprender, precisa entender, né? Para poder criar isso de uma forma que seja beneficiária para pessoas que estão fazendo, e no final, como você disse, no final não ia perceber que não ia resolver, tudo ótimo, valeu o aprendizado, mas qual é o aprendizado, né? Como é que é esse sistema, o caminho?
Legal. Acho que vai dar um pouco de contexto, né? Eu sou membro de uma plataforma chamada Cambiatos, que é uma plataforma para criação de moedas complementares. A Muda usa a plataforma da Cambiatos como ferramenta, né, para a gente fazer as trocas, usar o marketplace, fazer as reivindicações e tudo mais. A Cambiatos é uma plataforma completamente open source. A gente já participou de rodada dos rounds de Gitcoin. A gente, a Carla e o Ranulfo, né, que são dois dos cofundadores da Cambiatos, eles também trabalham com a temática de DeFi na Costa Rica, então eles estão liderando ali o movimento de DeFi Costa Rica e tudo. E, basicamente, as moedas sociais, elas vêm com essa visão de que a gente precisa de ter diversidade para gerar resiliência financeira. Simplificando muito, né, a gente usa a metáfora de um ecossistema de monocultura, como, por exemplo, o cultivo de soja, né, que é extremamente resiliente, mas é pouco resistente a momentos de crise, né, como, por exemplo, um incêndio, uma praga, alguma coisa nesse sentido. E esse seria, né, um sistema onde um sistema financeiro que só tem um tipo de moeda, né? Porque se a gente fala do real, do dólar, do euro, são moedas fiat. Então, são nomes diferentes para o mesmo tipo, né? Aí a gente determina tipo entendendo como que essa moeda é criada, como que a gente pode aumentar a quantidade de moeda em circulação. Todas elas têm regras muito parecidas, né? E elas são muito eficientes também. Uma monocultura de soja é muito eficiente na produção. Ninguém está... por mais que, em alguns momentos, a permacultura seja bem mais eficiente e, ao mesmo tempo, é mais resiliente. Né? Mas ela demora um pouco mais para se... eventualmente, os ecossistemas que são mais diversos, eles, por muitas vezes, demoram mais a se estabelecer. Né? Então, por exemplo, para você começar uma moeda complementar, você tem que entender muito bem. A gente tem uma metodologia para isso na Cambiatos. Né? Então, a gente olhava... qual o contexto dessa comunidade, quais são os desafios que essa comunidade planeja resolver, né? Quais são os objetivos que essa coletividade tem, quais são as ações que podem levar até esses objetivos e, eventualmente, se as pessoas fizerem essas ações, qual a recompensa que nós, enquanto lideranças daquela comunidade que estão criando a moeda, vão querer remunerar essas pessoas, né? Então, no caso da Muda, por exemplo, a Muda é uma moeda social que tem como propósito experimentar outras economias baseadas na alegria e na abundância. Então, a Muda tem um viés de fomentar ações educacionais, ações culturais e ações ambientais. Então, por exemplo, se você for ao teatro e você tirar uma foto do seu ingresso, você pode reivindicar e receber mudas, né? Se você plantar uma árvore, se você ler um livro, então a gente tem dentro da... Se você criar uma oferta, se você fizer a sua primeira venda na plataforma, a gente tenta criar soluções e ações dentro da Muda, que estimulem o engajamento da pessoa com a comunidade, mas que também estimulem esse engajamento dos membros da comunidade com atividades que a Muda gostaria de ver florescer no mundo. Né? E aí, quando a gente tem diferentes tipos de moeda coexistindo, que você pode, eventualmente, comprar produtos pagando uma parte em Muda e uma parte em reais, você pode pagar 100% em Muda, você tem outras, né, possibilidades... Entendi. Você acaba tendo mais resiliência econômica, né? Que é o quê? Poxa, que aí, voltando para a metáfora da permacultura, né? Se você tem uma floresta, por exemplo, ou um ambiente de permacultura, e vem uma praga ou vem fogo ou alguma coisa assim, você tem uma resiliência muito maior porque você tem uma diversidade de espécies ali, né? Uhum. E no caso do ecossistema, do sistema financeiro, quando você tem outros tipos de moeda, como, por exemplo, milhas aéreas, moedas sociais, cripto e, né, moeda fiat, quem... Então, quando a gente tem uma pluralidade de moedas, né, a gente consegue ter um sistema financeiro mais resiliente. Provavelmente, quem utiliza milhas aéreas, cripto, moedas sociais e dinheiro fiat tem uma resiliência econômica maior do que quem só usa dinheiro fiat, porque eventualmente no momento de crise, como a gente já viveu em 2009, como enfim, né, a gente tem crises cíclicas. Isso é uma outra característica de você ter um monopólio ou, né, um único tipo de moeda. Quando você tem crise, o dinheiro ele tende a circular menos, né, ou a parar de circular. E aí, principalmente para as pessoas que estão em situações de maior vulnerabilidade, isso acaba sendo um desafio muito grande. Né? Como que ele consegue acessar esse dinheiro? E aí as moedas sociais, moedas complementares, os bancos comunitários... eles têm um papel muito importante. Né? A questão do banco comunitário está mais relacionada ao território, né? Então, a você ter uma moeda que circula ali naquele território, e aí ela tem estudos que falam que ela circula 5 a 6 vezes mais dentro do mesmo território antes de ir para outro lugar. Então, você tem um privilégio um pouco maior de produtos e serviços ali para produtores locais, fortalecimento de economia local. E isso também traz um pouco de lógica de abundância, né? Porque a abundância... não é você ter muito e ficar ali guardado para você. A abundância está mais relacionada a ter um fluxo contínuo né, de recursos. E a questão da moeda social, que é o caso da muda, né, que são moedas sociais que não estão lastreadas em moeda fiat, você tem formas diferentes de conseguir esse recurso. Né? Como eu falei, se você plantar uma árvore, se você for ao teatro, se você... fizer voluntariado. Então, a muda ela ajuda as comunidades a diversificar a forma que as pessoas conseguem mudar a sua relação com o dinheiro, sabe? Para não ser aquela coisa de, eu preciso de ter, sei lá, pegar um dinheiro a crédito, ou tenho que trabalhar X horas para receber um salário mínimo. Não, você pode fazer atividades que, por vezes, te dão prazer, que, por vezes... estão relacionados ao seu propósito, receber moeda complementar e usar essa moeda complementar para satisfazer necessidades básicas. Tá? Na muda, a gente, por exemplo, oferece cestas de produtos orgânicos no Rio, em Belo Horizonte, em Goiás, oferece cestas de produtos de limpeza no Rio também, tem diversas terapias, reiki. Então, cada vez mais a comunidade... Sim. Você está convidado a participar da muda, depois que a gente fizer a gravação, eu vou te mandar. Inclusive, se eu não me engano, tinha uma padaria em Portugal que aceitava a muda.
Aceita mais?
Em Lisboa. Então, eu tenho que verificar. Mas eu sei que aceitou por um tempo. Então, é isso. Né? Tem muitas possibilidades e a moeda social ela acaba, enfim, né, tendo essa pluralidade de funções.
Nossa, eu sempre me interessei muito por diferentes moedas, diferentes tipos de capital, né? Que eu acho que é muito interessante. E a gente pode pular um pouco, já que você falou tanto da muda, eu queria muito saber sobre como é que o projeto começou, qual que é o foco de vocês, como que essa moeda muda, né? No que ela é baseada, da onde ela vem, porque eu acho que é muito interessante, acho muito assim, não, acho muito, muita dúvidas de muitas pessoas, que a gente fala que é dinheiro do nada, né? Do ar, né? Como se Fiat não fosse, mas... acho interessante também dar para o pessoal que está ouvindo, que não conhece muito, que nunca ouviu falar, ou que realmente não acredita nisso, como é que se explicar, né? Explicar o projeto muda e também explicar a parte mais, vamos dizer assim, econômica, que está por trás, que fomenta, que baseia toda a moeda e a comunidade, que eu acho que é interessante também para as pessoas saberem, para mim também, eu quero muito saber também.
Legal. Obrigado pela pergunta. Acho que essa é uma parte importante. Então, a muda ela é um grupo, é um coletivo que tem produtores culturais, atrizes, palhaços, surfistas, hackers, educadores, pessoal da agroecologia. Então, assim, a Muda é um coletivo muito diverso que tem mais de 20 anos de atuação. Eu cheguei agora, cheguei em 2019, mas a galera já milita no campo das artes, da cultura, há muito tempo. E esse eu acho que é um dos segredos de por que está dando tanto certo, né? Porque já existia uma comunidade que precisava de ter alguma coisa que conseguisse, digamos assim, unir essa comunidade, fomentar trocas e fomentar essa colaboração, que no fim das contas, quando a gente faz uma troca de uma moeda social, a gente está fomentando a colaboração entre membros da rede, nada mais do que isso. E que eu estava numa imersão em Rio Bonito, na época desse fundo de investimento de impacto, e aí apresentaram o projeto, e quando apresentaram o projeto, na época eles estavam fazendo numa estrutura de banco comunitário, que teria um lastro em real, mas o que me chamou mais atenção foi que eles usaram Fluxonomia 4D, né? A Lele, o João e a Flávia usaram Fluxonomia 4D para estruturar o projeto, e eu falei assim, caraca, isso é incrível, sabe? É uma moeda, na época chamava Banco da Cultura, antes de chamar a Muda. E eu falei, nossa, isso é incrível, que maneiro, quero ajudar e tudo mais. E aí eu entrei meio que numa vibe bem voluntária, assim. E aí eu lembro que a gente estava conversando e tal na imersão, eu falei, cara... E na época eu já era conselheiro da Cambiatos, eu ainda não trabalhava o dia a dia na Cambiatos. E eu lembro que eu falei para eles, eu falei, pô, mas... E se a gente fizer uma moeda social que ela não precisa de ter paridade com o real? Aí eles olharam para mim assim, pô, mas como assim? Dá para fazer um negócio desse sem paridade com o real? E aí, como é que vai ser? E aí, que são perguntas comuns, porque quando a gente não vê um desenho de algo diferente, aquilo que eu falei lá no início da intencionalidade, né, do design, quando a gente não vê alguma coisa que já foi feita desse jeito, a gente pergunta, cara, será que isso é possível? O que será que ninguém fez? Né? Como é que é? E a Muda tem uma característica bacana, que a Muda tem, ela conta com uma associação de fomento, que se chama Saúva, que apoia o projeto. Então, a gente já tem um capital semente para a Muda, que garante a operação dela tranquila durante um ano ali, e aí, ano após ano, a gente tem que submeter alguns relatórios, fazer prestação de conta, mas que é uma fonte de financiamento que tem um outro braço, que é a Jataí, que é um braço financeiro para a gestão de recurso de algumas famílias, e que tem, se fosse um endowment, né? Que tem ali um fundo, que é a Jataí, que faz esses investimentos um pouco mais tradicionais, mas que também são focados em ESG, que são focados em impactos positivos. E aí tem esse braço, que é a Saúva, que é um braço um pouco mais filantrópico e que investe em ações de impacto. Nesse contexto, você ter uma moeda que não tem lastro com o real é completamente possível, porque você já tem uma, digamos assim, um orçamento anual que te proporciona, né, pagar os custos com o pessoal e fazer ações de ativação, que proporciona ter uma plataforma bacana como a da Cambiatos, da manutenção e tudo mais, e te proporciona mais liberdade. Porque se a gente tivesse que fazer uma coisa que seria pareada com o real, a gente não poderia fazer coisas legais como, por exemplo, a gente já fez. Cara, você ganhava 20 mudas por meditar 20 minutos. Sabe? Você ganhava 20 mudas, você ganha 20 mudas se você convidar alguém. A gente tem muito mais liberdade para criar e para brincar, né? E aí eu acho que brincar é uma das coisas que a gente faz que é mais legal, porque o nosso coletivo... ele é um coletivo muito brincalhão, ele tem a galera da arte, tem a galera da palhaçaria, a gente consegue, e isso é muito legal, porque como tem muita gente da cultura, a gente consegue imaginar futuros e presentes diferentes, né? Então a gente consegue imaginar a nossa moeda, e a gente criou o nosso próprio dinheiro e tá rolando, sabe? No início, muita gente, eu que fui o líder da parte de tokenomics, né? E lógico que eu ouvi de todo mundo, cara, isso vai ser mega inflacionário, não vai dar certo. Sim. Enfim, porque a Muda ela não é conversível para o real, mas ela tem paridade para o real.
O que quer dizer isso?
Então, uma muda é equivalente a um real. Uma muda é equivalente a um real, só que você não consegue trocar mudas por reais. Você só consegue usar suas mudas dentro daquele ecossistema.
Entendi. Tá bom.
Ok? Dentro da plataforma que a gente tem, que tem o marketplace, e lá as pessoas oferecem produtos, serviços e tudo mais. E aí a gente... Foi interessante que começou a parte da moeda social em 2019, em dezembro, 1º de dezembro de 2019, a gente lançou. E aí, sei lá, março de 2020, pandemia. Nossa, né? E a gente falou, caramba, o que, que a gente vai fazer? Né? O nosso planejamento, a gente teve que mudar tudo. E aí a gente falou, cara, tá bom, então agora é a hora que a gente realmente ver se essa brincadeira nossa ela pode ser séria também. E aí a gente começou a fazer vários eventos online, que a gente chamou de picadeiro digital. Nesses eventos as pessoas ganhavam mudas, os artistas que iam se apresentar e tudo mais, recebiam uma parte da remuneração em reais, uma parte em muda. E a gente começou a comprar cestas de produtos orgânicos de produtores agroecológicos, né, da galera da agroecologia, tem uma galera em Petrópolis, e aí a gente distribuía essa, a gente distribui até hoje cestas de produtos orgânicos, acho que são 50 ou 60 por semana no Rio de Janeiro. E para você acessar elas, você acessa comprando mudas, colocando lá seu endereço e você recebe direto na sua casa. E isso é incrível, porque isso encoraja pessoas a oferecerem produtos e serviços na plataforma, porque mesmo eles não podendo trocar por real, eles podem trocar por comida, que também satisfaz uma necessidade básica. E a partir daí a gente falou, cara, esse é um experimento bacana. Então vamos tentar fomentar outros hubs que falem de agroecologia, que também falem de arte pelo Brasil. E foi aí que a gente começou com a brincadeira da CSAA. Né? Porque já existe a CSA, né? Que é a comunidade que sustenta a agricultura, e aí a gente começou a brincar com CSAs, que são comunidades que sustentam a arte e a agroecologia, onde a gente pega uma parte do nosso orçamento em reais, faz um fermento, né? Que a gente fala que é um fomento, mas a gente brinca e fala que é fermento, para a CSA, ela virar uma CSAA e ela se compromete a oferecer parte da produção dentro da plataforma, conforme disponibilidade. Ela se compromete a, eventualmente, fazer alguns eventos ligados à arte e à agroecologia, como mutirões, como oficinas educacionais, como o Encontro Ancestral, que aconteceu em Regência. Cada CSA tem a sua especificidade. Tem uma que é mais ligada à compostagem, que é a galera de Florianópolis. Tem uma que está bem ligada na produção de alimentos e com a questão do ativismo canábico, que é o pessoal de Arandu, em Goiás. Tem a Confraria da Horta em BH, em Belo Horizonte, que já é mais da produção de alimentos, que tem ali uma parte educacional bem bacana. Tem o Jardim das Delícias, que fica em Rio Bonito, que já é meio que uma CSA, que é a própria galera da muda ali que ajuda a tocar e que quando a gente vai fazer a imersão, a gente coloca a mão na massa. Tem a CSA de Regência, no Espírito Santo, que é o estado onde eu moro, que, não sei se você sabe, mas Regência é a vila que fica na foz do Rio Doce, que é onde teve o maior crime ambiental do Brasil até hoje, né? Que foi a destruição da barragem de Mariana, que, enfim, destruiu o Rio Doce. Hoje o rio já está um pouco melhor, mas a água continua contaminada, tem metais pesados. Então, a gente faz questão de ter uma comunidade ali. E essa, por exemplo, eles nem conseguem plantar alimento, porque a água não proporciona que você plante alimentos. Então, a gente foca em quê? Em ervas medicinais de um quintal, que se chama o Jardim Regenera Rio Doce. E nesse quintal, a gente cria produtos fitoterápicos que podem ajudar na recuperação da saúde das pessoas da Vila de Regência. Então, tem desde pomada até cerveja de aroeira, óleos essenciais. Então, assim, cada CSAA tem a sua especificidade, mas são produtos que ajudam tanto a alimentar o corpo como a alma das pessoas e fazem a nossa moeda circular em comunidades além do Rio de Janeiro, que é onde a muda nasceu e cresceu e é onde tem a maior base de membros, né, que utilizam a plataforma.
Nossa, muito, muito legal. E em quantos lugares do Brasil vocês estão? Quão grande é a muda? Tem esses números, assim, mais ou menos?
Olha, para te falar a verdade, eu não sei em quantos lugares, porque se a gente for pegar, né, quantidade, tipo, tem uma galera na Bahia que está usando o Muda agora, tem várias comunidades, tem várias pessoas de lugares diferentes, mas onde a gente tem CSAs, né, que são esses hubs, digamos assim, da Muda, Florianópolis, Espírito Santo, né, em Regência, Belo Horizonte, Rio e Goiás. São 5 lugares. E a gente não gosta de crescer muito assim também, não. A plataforma hoje ela tem 5 mil contas, né? A gente não sabe se são 5 mil pessoas, provavelmente não, porque muita gente criou a sua primeira conta, perdeu as 12 palavras. E quem aqui já brincou com a tecnologia do blockchain sabe que se você perde as 12 palavras, você tem que criar outra conta. Não tem problema. Mas a gente também não consegue ter uma noção exata de quantos membros são. A gente já fez um censo Muda ali. Mas assim, se a gente estimar que pelo menos, sei lá, 50%, 70% das pessoas continuam ativas, a gente tem mais de 5 mil contas, né? Então isso daria aí de 2.500 a 3 mil pessoas que usam a plataforma. A gente tem 400 mil mudas em circulação, tá? Isso é um número importante, porque é uma pergunta muito comum, né? As pessoas perguntarem, ah, mas Luiz, e o lastro da Muda, né? Aí eu falo, olha, o lastro da Muda, assim como o lastro de qualquer outra moeda, é a comunidade que colabora em prol dessa moeda e que aceita receber essa moeda como moeda de troca por algum dos seus esforços, né? Seja por produtos ou por serviços. Isso é o real, é assim, o dólar é assim, Bitcoin é assim, qualquer moeda é assim, né? Se a gente for pensar em última instância, né? Desde que a gente teve a quebra do padrão ouro e tudo mais. Qualquer moeda virou, né, lastreada pela comunidade que suporta essa moeda. Então, o lastro da Muda são essas, sei lá, 2.500, 3 mil pessoas que estão ali, que acreditam no projeto, que colaboram com o projeto, que oferecem produtos e serviços. A Saúva, que mantém o nosso financiamento para a gente conseguir fazendo o projeto. A gente também recebe, a gente também faz outros projetos, né? A gente fez alguns projetos com a UFRJ, já fez projetos com a Shuttleworth Foundation, que é uma fundação gringa, que foi a fundação que deu suporte para cambiatos no início. A gente tem financiamento colaborativo, enfim, está querendo agora entrar no Gitcoin para fazer algumas rodadas. Então, assim, a gente tem a gente já teve parceria com a ReFi Spring para fazer eventos sobre ReFi com a comunidade da Muda. Então, a gente está sempre antenado em outras fontes de financiamento para que a Muda também tenha resiliência e que a Muda consiga ampliar o seu impacto, mas a gente não tem uma métrica de sucesso ligada ao crescimento. Tá? Isso é engraçado, porque no planejamento desse ano a gente até falou, cara, 2024 é o ano do menos é mais, sabe? Vamos tentar aprofundar mais as relações e tentar ter mais qualidade nas nossas parcerias do que tentar, sabe, sair fazendo um monte de coisa porque a gente não consegue dar conta, né? E se tem um case que eu gosto de citar, que eu acho que onde a Muda foi muito bacana, né? Tem vários, mas um que eu sou padrinho desse case, então é o que eu gosto de falar, é o case de uma ONG chamada Educar Mais, que fica no complexo do Chapadão, né? No Rio de Janeiro, em Anchieta. E a Carol Santos, do Educar Mais, ela é educadora, pedagoga, hoje, né, ela já trabalha com a Play for Change, já foi community leader da Ethereum Brasil, mas pouca gente sabe que os primeiros contatos da Carol com o Web3 foram através da Muda, né? Então, através de uma moeda social, ela desenvolveu o game Nós Juntos, onde ela gamificava a experiência de aprendizado das crianças com relação à leitura, dava recompensa para as crianças em Muda, as crianças entravam na plataforma, compravam lá as recompensas usando Muda, e a partir dali a Carol foi meio que crescendo, e aí quando surgiu a Play for Change, da qual eu também sou investidor anjo, conselheiro e tudo mais, eu indiquei a Carol para participar da Play for Change, e aí a mágica começou a acontecer, né? Porque encontrou uma comunidade que tinha muita vontade de aprender, que tinha muita garra e curiosidade, e que já tinha tido acesso ao Web3 por meio das moedas sociais. E aí, quando pegou, né, a parte de games, quando foi pegando as outras oportunidades, é, claro, por muito mérito da Carol e da Tainá e das meninas do Educar Mais, da Flavinha e tudo mais, é, mas eu acho que essa base que a Muda e que as moedas sociais deram para o Educar Mais foi muito importante, e a gente apoia o Educar Mais como um projeto parceiro, como um projeto estruturante até hoje. Né? Então, foi muito legal que eu encontrei a Carol recentemente, ela falou, poxa, Luiz, este ano a gente vai conseguir criar ofertas do Educar Mais na Muda, porque o Educar Mais, durante os 3 anos, sempre foi, entre aspas, um consumidor das ofertas, né? Das cestas de produtos orgânicos e tudo mais, eles faziam as ações, mas eles consumiam, né, da loja. E foi legal perceber que isso era algo que, de alguma forma, incomodava a Carol e o pessoal, porque eles falavam, não, agora a gente vai criar, sei lá, NFTs, vai colocar no marketplace, a gente vai criar produtos, vai colocar no marketplace e vai ter coisa para ofertar também, sabe? Então, eu achei muito bacana ver esse amadurecimento e, enfim, né, sucesso total. Hoje o Educar Mais está com parceria com a Unicef, diversas outras, Women in Blockchain, estão fazendo muita coisa legal. E a raiz ali, né, dessa ligação com tecnologia veio da Muda.
Nossa, muito, muito interessante. Tem que chamar a Carol, porque ela já foi citada 2 vezes.
A Carol é incrível,
Ótimo. E, nossa, é muito interessante. E você falou que você agora tem 400 mil mudas em circulação. E essa moeda, ela é inflacionária? Ela cresce? Ela vai crescendo? Como é que ela cresce ou não?
Boa pergunta. Para você criar mudas, você tem que performar alguma ação que está estabelecida no nosso co-desenho. Como, por exemplo, ler um livro, como, por exemplo, plantar uma árvore. Então, a quantidade de mudas criada é proporcional à quantidade de ações que são feitas por membros da plataforma, que são ações conscientes ou ações positivas. E essas ações são validadas pelos membros da rede. Então, eu abro a plataforma da Muda, eu sou um validador. Ontem mesmo, eu validei uma ação de uma menina que foi ao teatro, e ela, né, tirou uma foto ali e mostrou o ingresso dela. Teve uma outra menina que fez a sua primeira venda, teve uma outra que criou a sua primeira oferta. Então, a gente vai validando. Então, a Muda, ela cresce, né? Ela é inflacionária na medida em que mais membros se juntam à rede ou os atuais membros da rede fazem mais ações positivas. Tá? Esse é um ponto. Porém, tem uma coisa inesperada no co-desenho, que é muitas pessoas usam as mudas para comprar os alimentos orgânicos.
Certo?
E essas ações dos alimentos orgânicos são ações que a gente oferece por meio da conta da Saúva.
Ah, entendi. Tá?
Que é o financiador da Muda. E quando a gente recebe essas ações na carteira da Saúva, a gente não circula de novo, a não ser que esteja para fazer alguma ação que a Saúva queira patrocinar ou apoiar. Então, é como se a gente tivesse, de um lado, a criação de novas mudas por ações conscientes sendo feitas, mas, por outro lado, a gente tem uma moeda que não está circulando, que está ficando na carteira da Saúva, que é quando as pessoas compram os alimentos. Então, a gente consegue equilibrar essa inflação dentro da plataforma, e por mais que tenha 400 mil moedas emitidas, né, 400 mil mudas emitidas, não são 400 mil mudas em circulação.
Tá bom. Entendi.
Porque a gente tem que tirar o que a Saúva tem na carteira dela, e a gente também tem que tirar a quantidade de mudas que o pessoal perdeu acesso à conta, que é igual Bitcoin, quando você perde a chave privada. Você não consegue acessar mais. Então, tem uma quantidade ali que não está se movendo, né? A gente pode fazer essa análise, digamos assim, de forensics, né? De olhar ali, mas eu sou da turma que eu só vou parar para olhar isso quando começar a realmente ter uma necessidade. Sim. Por enquanto, a gente não tem, sabe? O real deve estar inflacionando mais que a Muda, se a gente pegar. Então, assim, a gente não está tendo esse desafio agora e está fluindo bem, sabe? O nosso principal desafio agora, ele está muito mais relacionado a trazer as pessoas e a meio que cuidar das pessoas depois que elas chegam na plataforma, em ter toda essa parte educacional, em ter membros na comunidade que ficam durante um bom tempo e né, principalmente relacionado aos projetos parceiros ali da plataforma, em como que eles conseguem implementar a Muda nas suas comunidades locais. Uhum. Né? Então, acho que nosso desafio está mais em fazer ela circular mais do que efetivamente se preocupar se está criando muito ou se está criando pouco. Claro, eu estou sempre de olho na quantidade de mudas criadas. A gente já teve, inclusive, é importante falar, né? Para você entrar na Muda hoje, você só consegue entrar por meio de convite, uhum. porque a gente já teve algumas tentativas de, enfim, criar contas fakes e aí passar a conta de uma muda para outra, muda de uma conta para outra. Então a gente teve que fazer alguns, criar uns mecanismos de segurança ali para isso acontecer. Uhum. Mas hoje em dia está funcionando bem, graças a Deus, tá tudo certo.
Parece ótimo. E eu acho interessante porque você tocou em vários pontos, né, que eu vejo de impacto, né, quando você pensa num projeto generativo, né, que você tem toda a parte social, de comunidade, fomentando a circulação da economia, né, de comunidade, fomentando, né, a agroecologia, fomentando, então, tem várias coisas conectadas que cria o famoso regenerative finance, né, as finanças regenerativas, a economia regenerativa. O que eu acho isso muito, muito interessante, eu acho isso, né, que eu vejo, na verdade, o Brasil como um dos países com maior na vanguarda junto com a África até, dessas moedas comunitárias, moedas sociais. Você está nesse mundo aí já faz um tempo, e assim, eu li algumas coisas que você escreveu e falando sobre, né, da importância do Brasil e na cena de refi global. Eu queria saber de você como você vê, né, o Brasil no cenário global de refi, de coisas que estão acontecendo aí não só no Brasil, mas também na América Latina, mas vamos falar do Brasil, que eu acho que é onde a gente tem mais acesso, vamos dizer assim, ou mais experiência, assumindo isso. Mas, sim, como você vê, assim, o Brasil?
Legal.
Porque acho que é interessante a gente saber também, para as pessoas que estão ouvindo também, saberem que, cara, não é só, sabe, Estados Unidos, não é só Alemanha, sei lá, Portugal, Europa, China fazendo coisa, mas também tem muita coisa boa rolando no Brasil, por exemplo, né?
Legal. Olha, eu acho que primeiro o Brasil tem os tipos de problema perfeitos para soluções de refi. Uhum. Né? Então, a gente, digamos assim, que a gente larga na frente aí. Uhum. Né? Que a gente tem uma grande desigualdade social no país, a gente tem contexto. Né? A gente tem um nível de adoção alto por finanças digitais. Uhum. Né? Então, PIX, toda essa questão, né, dos neobancos aí, tudo, isso facilita também o entendimento das pessoas. As pessoas têm curiosidade sobre cripto no Brasil. Se eu não me engano, o Brasil agora está em nono naquele ranking da Chainalysis ali de adoção de cripto. Uhum. Mas especificamente ligado a refi, tem algumas características interessantes que são, né, o empreendedor brasileiro de refi, o empreendedor brasileiro, né, ele está acostumado a fazer muito com pouco. Uhum. Né, ele tem que se virar com o que ele tem. Isso é uma característica que eu acho que ela é comum de países do sul global, mas no Brasil isso fica um pouco mais exacerbado, e a gente tem que ser muito inovador. Uhum. Né, a gente tem várias limitações de plataforma, por exemplo, na Cambiatos, mas a gente dá o nosso jeitinho ali, cria um formulário aqui, cria uma coisa acolá e vambora, sabe? Não, não é porque não tem uma funcionalidade que a gente vai deixar de fazer. Uhum. A gente vai meio que criando as nossas engenhocas e traquitanas para fazer isso ser possível. Uma outra coisa que eu acho interessante do ecossistema de refi no Brasil é que a gente tem iniciativas de carbono também, uhum. né? Como a Moz e algumas outras, mas, via de regra, nossas iniciativas vão além do carbono. Uhum. E aí, isso é uma coisa que, de certa forma, me incomoda um pouco no norte global, uhum. porque eu acho que, sim, pô, claro que falar de carbono é importante, é o problema, digamos assim, que sensibiliza as pessoas do norte global, uhum. Mas a gente tem diversos outros problemas que são tão importantes quanto, e que no fim das contas, o que a gente quer, se a gente quer reduzir, tirar carbono da atmosfera, a gente precisa de emitir menos e retirar mais. Uhum. E retirar mais. A melhor metodologia que a gente sabe é plantando árvore ou fazendo, né, agroecologia e tudo mais. Então, a muda de alguma forma. E olha que a gente nem mede. A muda não mede quanto de CO2 okay. a gente tira da atmosfera. Para a gente, isso não é relevante. Uhum. Claro que a gente gostaria, mas é tão caro medir que a gente fala, cara, tá bom, a gente sabe que a gente está fazendo uma coisa legal, mas assim, a gente ainda não chegou nesse nível de sofisticação. E a gente sabe que por meio das nossas ações conscientes, como por exemplo, uma das ações da MUD é ficar um dia sem andar de carro. Se você ficar um dia sem andar de carro, é claro que você está emitindo menos. Ou ficar um dia sem comer carne.
Muito bem.
É claro que você também está emitindo menos. Então, só que a gente vai mais para o lado da mudança de cultura do que o lado que às vezes eu acho que é, sei lá, ele tem uma demanda que, claro que ela é justificável, de, ah, não, tem que ter teoria da mudança, eu tenho que saber o quanto que eu tô, né, eu tenho que medir impacto, claro que isso tudo é importante, mas assim, por muitas vezes, o molho sai mais caro que o prato principal. Então eu travo, a minha atuação, que é grassroots, que é ali, cara, eu quero distribuir uma cesta de produto orgânico para alguém que precisa. O quanto que isso vai emitir, ou como é que isso vai ser, sabe? Isso é secundário. E muitas vezes eu vejo que algumas... E eu acho que esse é o grande mérito das iniciativas de refi do Brasil. A gente vai resolver o problema que é um pouco mais imediato.
Sim.
E depois a gente pensa nas outras coisas secundárias e eventualmente a gente vai dar um jeito das coisas secundárias. Não estou dizendo que elas não são importantes, mas elas são secundárias. Né? Então, e por vezes eu vejo algumas iniciativas de refi do norte que por vezes têm muito mais recurso do que as do sul, mas que ficam se preocupando muito mais, sabe, com o molho do que com o prato principal.
Sim.
E isso para mim é uma coisa que às vezes... poderia ser diferente, mas que eu estou vendo no Brasil o ecossistema crescendo, cada vez mais a galera se conectando, cada vez mais, sabe, o pessoal de comunidade, situação de vulnerabilidade, enxergando o Web3 como uma possibilidade, se apropriando disso, cada vez mais pessoas pretas em conferência, cada vez mais indígenas em conferência, cada vez mais mulheres em conferência, que... Eu comecei em 2017, então assim, era só homem branco, nerd, sabe? E agora cada vez mais diversidade, cada vez mais mulheres, então assim, a gente tendo um ambiente mais diverso. Quem empreende em refi no Brasil também normalmente é representante de algum movimento de diversidade, sabe? E isso é legal. E também, muitas vezes, estão tentando resolver um problema... ou é um problema seu ou um problema de pessoas próximas, sabe? Não fica aquela coisa, ah, não, eu estou tentando salvar o mundo, sabe? Estou tentando reduzir a temperatura da Terra em 2 graus. Cara, para fazer isso, não é uma tarefa de uma pessoa só e nem de uma companhia só, é uma tarefa que vai demandar muita gente. Então, se cada um ajudar cuidando do seu micro, a gente consegue uma mudança sistêmica para o macro. Então, isso também eu vejo no Brasil, sabe? Que são projetos que não têm essa ambição. Ah, eu quero internacionalizar, eu preciso de virar um unicórnio. Alguns são assim, mas normalmente eu desconfio dos que são assim. Porque eles têm uma lógica de startup, uma lógica que é de acumulação de capital, quando, na verdade, a lógica da galera que empreende com refi no Brasil é uma lógica muito mais de, cara, eu estou nisso porque eu quero causar impacto, sabe? Eu sou o impact-driven, né? Essa é a minha... motivação primária. E, pô, se eu conseguir viver bem, se eu conseguir eventualmente ter um conforto financeiro, pô, eu tô felizão, mas só de eu já estar gerando esse impacto positivo e de estar causando essa mudança sistêmica, eu tô feliz, sabe? Então, isso também é algo... É uma galera que é muito mais missionária que tá liderando esse movimento.
Não, acho que você tocou bem no ponto mesmo, né? Porque... que vai no norte no global, que é sempre essa visão do carbono, do meio ambiente, esquece um pouco da parte social, da coisa que tem muita gente que não tem uma coisa imediata de comer, e por isso que eles vão cortar uma árvore, por isso que eles vão fazer uma coisa que eles querem lutar contra, né? E não entendem que tem todo um sistema ali que eles precisam ver, que eles precisam também fomentar, também trabalhar, porque só carbono, só plantar árvore, não vai adiantar nada, né? E assim, eu acho muito interessante saber que é importante, que nem você disse, que você disse, mas eu acho muito... muito bom, muito legal ouvir que aí no Brasil estão tem outros projetos, estão com essa visão mais holística do sistema e de regeneração, né? O que precisa para regenerar realmente o mundo, o planeta, ou uma comunidade, ou a sociedade, né? Eu acho isso super interessante.
E cara, te ouvindo assim, me veio agora uma coisa que eu falei do pensamento de startup, né? É porque muitas vezes, né, quem está no ecossistema de DeFi, eventualmente veio do ecossistema de tecnologia, né, de alguma forma. E aí eu acho que um dos erros cruciais que eu vejo da galera que fala que quer trabalhar com carbono é que ele parte daquela premissa clássica de startup. Pô, qual que é o meu tamanho de mercado? Né? Então, eu tenho que ter um tamanho de mercado grande. E aí todo mundo fala, ah, beleza, carbono. Cara, se a gente fosse olhar tamanho de mercado na muda, provavelmente o projeto não sairia.
Não sairia.
Porque começou com uma moeda ali para a galera da própria rede, que era o Banco da Cultura, para fomentar umas peças de teatro e tudo mais. E a partir disso, a gente foi criando soluções que eram um pouco mais ligadas às dores e às necessidades de quem estava ao nosso redor. Mas a gente acabou criando, sem querer, né, um projeto, como você falou, incrível. Sobre o ponto de vista de, caraca, tem agricultura regenerativa, tem moeda social, tem blockchain, tem inclusão social, tem ancestralidade. Cara, tem muita coisa bacana. Não tem carbono.
Não tem carbono.
Não tem carbono. Apesar de fazer ações que a gente sabe que ajudam na questão do carbono, mas a gente não precisa ficar medindo e tal, porque pra gente é muito latente, né? Sim. Que já é um projeto que a gente não precisa de provar que é um projeto regenerativo, mostrando quanto de CO2 a gente está tirando, ou sabe? Não é isso que faz ser regenerativo ou não, no caso da muda, porque é muito mais profundo.
Sim.
Então, eu acho que essa é a parada, sabe? A motivação e a intencionalidade com que a gente criou foi para realmente transformar as vidas de pessoas que estavam próximas da gente e a nossa vida também. O João, que é um dos iniciadores da Muda, ele fala muito que a Muda é um projeto social para nós mesmos, sabe? A gente criou o projeto que a gente achava que o mundo precisava. Sem ficar olhando para tamanho de mercado, para coisas que são... Porque se a gente cai na lógica de mercado, se a gente cai na lógica do capital, vai ser muito difícil de criar uma coisa diferente do que já está aí.
Sim.
Que é a coisa que não é óbvia, sabe? E a galera, quando tenta fazer refi olhando para a lógica de capital... ela vai acabar... Por isso que todo mundo fica acabando fazendo as mesmas coisas. Ah, eu tenho uma plataforma que faz o marketplace de carbono e vai certificar e vai trazer mais confiança. Cara, quantas assim que você já ouviu o pitch, sabe?
500. E assim, né, essa lógica do capital não bate, né, com a lógica regenerativa, com o conceito regenerativo, né? E acho que é isso que falta um pouco também, talvez, as pessoas perceberem, né?
E fica assim, a minha dica: se tiverem investidores refi e investidores de impacto ouvindo a gente, cara, a melhor forma que eu encontrei até hoje é: faz o endowment. Não se preocupa em fazer o projeto de impacto gerar retorno de curto prazo. Só dá liberdade para ele e garante que as pessoas que estão ali têm uma cultura de regeneração. E coloca esse capital a serviço disso, sabe? Porque isso é uma coisa, tá? Um grande desafio da Muda, a gente só falou coisa legal, mas eu também tenho que falar
coisas... Eu ia perguntar.
Um grande desafio da Muda é que, por muitas vezes, a gente sofreu pressões, tipo assim, ah, tá bom, mas e quando que a Muda vai atingir o break-even? A Muda é um negócio? E, cara, não, a Muda não é um negócio, a Muda é um movimento, é uma moeda. A gente tem essa tranquilidade que a Saúva dá pra gente de longo prazo, que ela vai continuar financiando o projeto, porque ela já viu o impacto que isso causa. E, claro, a gente também conquistou essa confiança fazendo um trabalho com seriedade. A gente apresenta relatórios, a gente está aí para quem quiser ver todo o impacto que foi, o impacto positivo que foi causado. Mas, cara, quem é investidor de impacto, principalmente aquelas pessoas que são assim, cara, já tem tanto dinheiro que não dá mais para a sua geração e você quer colocar o capital a serviço do mundo, investe em coisas que vão causar impacto sistêmico e que não tenham, e não fica cobrando dessas coisas que elas te paguem no curto prazo, porque senão você vai forçar elas a cair na lógica do capital.
Sim.
E aí você está cooptando um projeto que poderia ser lindo e construir uma história diferente e está fazendo, forçando esse projeto a se moldar à lógica atual, que é uma lógica que a gente sabe que é uma lógica que concentra riqueza, que é uma lógica que explora recursos naturais, que é uma lógica que, sabe, que está levando a gente para esse paradigma de insustentabilidade que a gente vive hoje. Então, a gente precisa de ter mais projetos como a Muda, que tem essa liberdade poética, sabe, e artística, de fazer as coisas genuinamente com boa intenção, com pessoas capacitadas, com pessoas que são bem remuneradas, mas que podem colocar seus dons e talentos a serviço da regeneração, sem ter essa coisa de ficar, sabe, correndo atrás do, sabe, de aumentar receita e de isso, de aquilo, porque, sim, cara, isso cansa, isso acaba desgastando muito, sabe?
Não, ótimo, assim, acho que isso foi muito para a gente dar uma fechar o nosso papo aqui, que a gente já está quase uma hora falando, que foi muito, muito interessante. Eu só queria te dar a oportunidade também aqui, que nem você falou, né, se tem investidores ou se tem suas dificuldades que você passa com a Muda e com projetos. Como é que as pessoas podem chegar até você, até a Muda, saber mais ou participar, se precisa de um convite? Como é que as pessoas conseguem um convite ou como é que as pessoas podem te ajudar? Enfim, está um espaço aberto aí para você.
Legal. Tanto a Muda quanto a Cambiatos, a gente sempre está aberto a receber doações e convites. A Cambiatos, que é a plataforma que criou que a Muda é criada, né? Tem uma página do Giveth, então se você quiser fazer uma doação para Cambiatos ou entrar em www.cambiatos.com, a gente está lá e é fácil de acessar. Tem Muda também, que é mudaoutraseconomias.com, é o site da Muda. Para chegar e receber um convite da Muda, você pode falar com a gente pelo Instagram, que é muda@mudaoutraseconomias. E aí você pede lá para receber um convite, a gente te adiciona no grupo de WhatsApp e te manda o convite. Que aí você vai entrar na plataforma da Cambiatos, que é muda.cambiatos.io. Só que, como eu falei, né, por questões de segurança, a gente tem que limitar acesso ao convite. Sim. E se quiser, enfim, eu estou sempre aberto para trocar. Meu Instagram é Luiz Haddad, meu Twitter também é Luiz Haddad. Então, se precisar de falar comigo, é luizhaddad@gmail.com também, meu e-mail para contato. E é sempre um prazer estar colaborando. Eu agradeço muito aí pelo convite. Parabéns ao pessoal do Refi Lisboa e a toda a equipe da Refi DAO pelo grande trabalho que vocês fazem. É muito bom ter conteúdo sobre Refi em português. Tá? Esse é um gap imenso que a gente tem. E parabéns, muito legal.
Obrigado, não. Obrigado, Luiz. Foi um prazerzaço ter você aqui também. Muito interessante os seus projetos, a sua história, tudo que você falou, assim, eu acho que foi extremamente interessante. E, enfim, assim, muito obrigado. Estou muito ansioso para. A gente conversa depois para ver como é que eu entro também na comunidade. Eu já estou no WhatsApp, na verdade, mas só falta o convite. E, enfim, e é isso. Beleza. Obrigado, muito, muito obrigado. E, bom, é isso.
Valeu, tchau, tchau.
Valeu, tchau, tchau. Tamo junto.